barreiras que são rompidas aqui em Nova York, que eu acho que é sobre a diversidade mesmo dos corpos e dessas culturas que a gente convive além do estereótipo. E acaba sendo muita novidade diariamente, sabe?
Sim.
E acho que no começo, quando a gente está nessa ilusão de controle, de que a gente sabe o mundo e que a gente conhece, vir para cá é o lembrete de que a gente não
Tem
conhece,
muito para aprender.
que tem muito para
Muito.
aprender.
Muito.
Verdade.
É, Nova York, ela tem esse, eu acredito que Nova York tem esse ar, né, de tipo, tem mais coisa para te ensinar, tem muito mais coisa que você tem para aprender, tem muito mais coisa que você tem para viver. Parece que Nova York sempre tem algo novo. É incrível essa relação. A gente aqui as três praticamente São Paulo, né? Eu sou mineira, mas morei em São Paulo. A Isa também já esteve em São Paulo e a Ruth vem de São Paulo, e você também. É, a gente tem essa comparação de duas cidades grandes em movimento, mas eu sempre acho que Nova York é muito intensa, tem muito mais intensidade a todo momento, assim, aquela coisa, né? Parece que é panela de pressão esse lugar. Você não consegue
Exato.
ficar parado, você não
E
consegue
realmente
ficar
parece que é uma
quieto.
cidade que não descansa. Você
Não
sente que não
é?
descansa. Se você deixar, você vai indo que você não tá percebendo. Você perde noção do tempo, você perde tantas noções. Às vezes você perde até noção de você mesmo. Você fala,
Sim,
opa, pera
sim, sim.
lá.
Mas foi bem isso que aconteceu comigo. Estar aqui na cidade, eu acho que para quem tem a capacidade de olhar, de ver o outro, você automaticamente tem uma noção do seu corpo político, sabe? Aqui você entende o que é ser preto, você entende o que é ser branco, porque as pessoas falam sobre isso, não é um tabu. E uma pessoa branca não vai fingir que ela não é branca, sabe? Ela
Exato.
nunca vai falar, ah, eu não vejo cor.
Ué, eu sou branco,
Ah, mas eu sou
mas meu
escurinho.
avô
é,
Não tem
não. Não.
isso,
E
sabe?
olha só que incrível. Antes de eu cheguei aqui, estava conversando com o engenheiro, né, de som e produção, e ele estava perguntando se a gente ia falar. Eu não ia citar, mas eu vou falar. Vai, vamos lá. Eu sei que vai ser depois, né? Vai ser exibido esse episódio. Uma semana depois do que aconteceu, mas sobre Chris Rock e Will Smith. E ele perguntou se a gente ia falar sobre isso, e eu falei para ele assim: não, que eu tô cansada, não quero mais falar sobre isso. Porém, a gente conversando, a gente entrou no ponto de todo mundo odeia o Chris, o show, o tanto que é estereotipado, como a Ruth estava falando. E aí nós começamos essa discussão entre a diferença, o quão racista o Brasil é, o quão racista os Estados Unidos é também, e aí generalizo mesmo, que é o país todo, só a diferença do como a gente sente o racismo aqui e como a gente sente o racismo no Brasil. Porque no Brasil tem esse negócio de, ah, é tudo misturado, e até estereotipização é muito assim, ah, é tudo misturado, tá tudo tranquilo, não tem racismo.
Somos todos
Somos todos
iguais.
iguais. Meu tataravô era preto. Ai, gente, eu tenho um amigo preto. Então, isso é como a gente sente lá. E aqui não. Aqui o estereotipado é tipo, todo mundo odeia o Chris, sabe? Então é coisa de preto, é coisa de preto, coisa de branco, você sabe onde você anda, você sabe onde você pisa, você sabe o que você fala e o que você não fala. Porque você sabe também qual vai ser a reação e as consequências, né?
É, a gente tem muito essa questão. O pertencimento, ele trabalha muito em cima de certos estereótipos também, né? E tem traços que são culturais. Eu e a minha irmã, a gente brinca de reconhecer entre Brasil e Nova York, né? E os demais lugares existentes, assim, enfim, de onde vêm as pessoas. A gente pensa quais são as coisas que unem o povo preto, sabe?
Sim.
E tem uma coisa que é, o povo preto fala alto, né? Tipo, a gente
A gente
faz
fala alto, a gente faz
barulho.
gesto, a gente.
Não, a gente chega em algumas festas, né, tipo, caucasianas, assim, e você fala.
Adoro.
Você fala, nossa!
Festas caucasianas.
Calmo, né?
Gente, que calmo, sabe?
Até também alguém beber e subir na mesa, que isso tem muito também.
Mas é diferente, eu acho que a gente tem uma...
A gente tem energia, tem paixão. Exatamente,
energia, uma euforia, uma noção de liberdade, né?
Sim.
Uma noção de poder comemorar pequenas conquistas. Tem uma fala que é maravilhosa, que eu vi esses dias, que inclusive foi de uma modelo que eu não me lembro o nome agora. Mas ela fala sobre como para uma mulher preta, né? Tipo, isso cabe para as pessoas pretas em geral. Uhum. Tudo que a gente decide fazer é uma questão de empoderamento, sabe? É, envolve uma questão de liberdade. Então, o nosso descanso também é um manifesto por ter sido uma escolha nossa. Uhum. Porque durante tanto tempo, e o contexto faz de tudo, que tem tudo a ver com o tapa, né? Sem falar diretamente, mas o contexto faz de tudo para dizer como a gente deve agir, como, exato, a gente deve fazer, como a gente deve sentir, qual é o nosso lugar. E então, a gente conseguir se apropriar do que a gente sente, fazer as nossas escolhas por nós, porque nós somos livres para isso, porque nós temos o direito disso, já é uma coisa muito grande, sabe? E é, inclusive, falar alto se eu posso, sabe? Uhum. E tem lugares e lugares, não é que o povo preto não tenha a capacidade de falar baixo. A gente tem a capacidade de fazer o que a gente quiser. Inclusive, falar baixo, pelo amor de Deus, né? Pra quem faz tanta coisa, contra tanta
falar baixo é o mínimo, né? Tem. Exato.
Falar baixo não é nenhuma questão, mas é esse lugar expansivo que a gente tem como cultura. Então, a gente entende que realmente tem isso, mas a gente não pode resumir o povo só preto a um povo que grita. Porque isso não é uma verdade. Isso é um estereótipo, que é um pouco como funciona a série, né?
Uhum.
Que a gente estava falando agora. E que é essa noção do estereótipo e a coisa, você construir um conteúdo para que as pessoas riam das pessoas pretas e não com as,
exato,
pessoas pretas. Não, né? Não nesse lugar,
exato,
junto. E aí, passando um pouco por esse lugar do estereótipo e para onde ele vai dentro da nossa cabeça, e a ausência de pontos de vista e histórias que são contadas, ainda pegando um pouco assim, né, nesse lugar do que rolou do Oscar, mas não falando sobre o tapa propriamente dito, porque eu acho que não é, né, sobre...
Não é sobre isso, o tapa, gente, é sobre a agressão à Jada.
É, exatamente. Eu parei para pensar... E aí é interessante, que aqui é o melhor lugar para fazer essa pergunta. Vocês têm alguma memória de algum outro momento de comoção social em que uma mulher preta foi defendida publicamente?
Zero. E eu pensei nisso também, porque eu lembro que no Brasil, minha mãe vira e mexe e pegava busão. E a gente precisava passar embaixo da catraca.
Uhum.
Porque a gente era jovem, né?
Uhum.
E eu lembro que uma vez um cobrador esculachou minha mãe de tudo quanto é nome.
Uau.
Tudo quanto é nome. Não teve uma alma viva pra falar nada. E a reação da minha mãe no momento foi: se eu tivesse um homem aqui comigo, eu tenho certeza que você não estaria falando isso. Então, eu parei pra pensar muito nessa reação do Will. Eu sou completamente favorável a isso do Will. Já vou falar logo.
Tá certo, dá um tapa? Não tá, já. Não tá.
Mas eu sou completamente favorável, porque eu acho que a gente precisa disso, sabe? As mulheres pretas, principalmente, elas estão em situação... A sociedade tá todo momento nos escrachando, sabe?
Sim.
Colocando essa situação... De vulgaridade, de baixa... Não de baixaria, mas de...
De desumanização.
De desumanização.
É. Exato.
E acho que é necessário ter alguém. Então, foi lindo que o Will fez exatamente por isso. Porque eu me vi ali. Eu falei, nossa, alguém stands up pra uma mulher preta, sabe?
Exato.
Colocando a reputação dele à noite, o ápice da carreira dele em risco.
Não.
Por causa de um amor.
E não quero dizer que... Não vou partir pro contexto da masculinidade heróica. Não. Mas o homem, querendo ou não, um homem tem um certo privilégio em relação à mulher preta. Então vamos usar esse caralho desse privilégio pra fazer alguma coisa.
Exato.
Sabe? Já que você quer falar a todo momento que você quer fazer mudança, quer isso, quer aquilo, então faça. E foi isso que o Will fez naquele momento.
E tem algumas coisas que são a respeito disso também. Quantas outras... A gente já teve diversos protestos no Oscar, né? Protestos, uhum, acadêmicos, de certa forma.
Uhum.
Que ficam saturados, sabe?
Exato.
A gente lembra que uma vez foi trazido eu não lembro exatamente, um povo nativo ou uma pessoa indígena para fazer um discurso sobre as questões ambientais. Uhum. A gente teve volta e meia falas também de pessoas estrangeiras falando sobre a questão acadêmica como a excludente. Mas existem certos... Existem lugares que têm que ser questionados e outros lugares que não têm que ser ocupados, né? E eu acho que o questionamento ali, o tapa e é tudo isso... O questionamento, o lugar onde acaba sendo vulnerável, acho que de forma toda, que a gente tem que questionar também, é esse lugar da academia, né?
Uhum.
Porque tudo isso, no fim das contas, qual é esse ambiente acadêmico que pode agredir uma mulher preta, sabe? No sentido de que a violência física ela é muito mais visível, mas a violência psicológica, a violência verbal, ela é muito nociva também, né?
E assim, a violência física ela é visível. A violência verbal, moral, né? Ela não é visível. Então, ela passa muito bem desapercebida na sociedade. Porque eu tenho certeza que aqui, todas nós fomos violentadas moralmente, em algum ponto desde criança. Eu me lembro de ser piada, é só uma piada, quando eu estava na escola. Eu me lembro de, é só uma piada, quando eu estava no trabalho. Eu me lembro de contar coisas ou falar, olha, aconteceu essa situação comigo, a pessoa estava só brincando. Em várias situações, várias. Sim. Sabe? E como a mãe da Ruth não tinha ninguém que a defendesse naquele momento, que fosse, assim, ela está sendo verbalmente violentada.
Sim.
E teria que ter uma violência física.
Para alguém fazer alguma
coisa. Para alguém fazer alguma coisa.
Se talvez. Se alguém fizesse.
E talvez. Exato, e talvez. Sabe? Mas a mulher preta, ela está nessa violência diária a todo momento, desde que nasce, praticamente.
É verdade.
Tem uma pesquisa, né, que mostra que as mulheres pretas são lidas como adultas a partir dos 6 anos de idade.
6 anos? Uau. Pensei que você ia falar, tipo, 12.
Eu também pensei que ia sair uns 12, 13.
Mínimo.
Sei
no máximo.
E é pesado, porque essa adultização que te coloca passível para essas tais violências, né? E é esse tipo de adultização, sabe? A noção de que ela aguenta, que ela banca...
Ela é forte.
E aí tem uma coisa que, inclusive, a gente conheceu uma pessoa esse final de semana, uma mulher, que ela é indiana, mas ela é lida como preta. E...
Ela tem cabelo crespo?
Ela tem cacheado. Cabelo cacheado. Só que tem isso também, ela descoloriu o cabelo, ela descoloriu o cabelo... ela usa uma lente também. É. Então, são coisas que... Mas a pele dela é escura. Sim. E a gente, basicamente, leu ela como uma pessoa preta. Mas ela não é uma pessoa... Ela não tem origem africana, ela não tem a cultura. Ela é lida como... Mas ela não se identifica, sabe? Ela não pertence a essa cultura. Ela não é, né? No caso. E aí, é muito louco, porque... Ela cresceu dentro de uma comunidade indiana... muito religiosa, ela estava contando bem tradicional, então muito da cultura, da qual eu não sei muita coisa, mas pelo pouco que eu sei, né, que eu tenho PhD em Caminho das Índias e Novela Ocoa.
Quem nunca?
Tem essas questões que é uma sociedade, né, muito voltada ao homem, né, a questão da noção de matrimônio, como é importante. Sim. Essa relação. E ela tem uma coisa bem da construção feminina, um quê de princesa, assim. Não sei se você identificou isso, que é uma fragilidade, uma questão bem do feminino, que é uma fragilidade, eu acho, assim. Uma certa inocência para certas coisas. E aí, num debate, assim, né, pensando um pouco sobre isso, eu tava pensando, será que se ela fosse uma mulher preta, que se reconhecesse como uma mulher preta, que entende essa noção de pertencimento, no lugar do que é ser uma mulher preta, o que a sociedade exige, né? O que a sociedade te dá e o que você acaba desenvolvendo como aprendizado, ela teria tanto dessa inocência e dessa doçura e dessa coisa. É. Exato. Porque a sociedade não, muitas vezes, que é, né, o debate inicial do Am I not a woman, né? Do tipo, e eu também não sou uma mulher... muitas vezes, pela sociedade não nos ler como essa mulher tão frágil e tudo mais, a gente realmente vai perdendo parte da nossa fragilidade. A gente mata um leão por dia como se isso fosse fácil.
Como se fosse normal.
Exato.
É.
Não é normal. Não é
não
fácil.
Não é normal.
Não é mais fácil pra gente.
Não,
sabe?
É aceitável.
Exato. E aí, é esse tipo de essa falta de malícia que a gente não tem, né? Porque nós fomos essas crianças que com 6 anos foram lidas como adultas.
Certeza.
E que ali, nessas leituras, e que muito que a gente foi insistindo, né? Eu falo que com 6 anos lidas como adultas, mas até os 18, onde a gente ainda era criança, a gente ainda era criança e quer fingir que é adulto e ainda não é, mesmo a sociedade te lendo assim.
Uhum.
Então, eu vejo esse lugar que é o Black Girl Magic, que é realmente a mágica que a gente faz em manter a energia e manter a leveza, o sorriso no rosto e dançar como se tivesse diamante nos quadris, enquanto a sociedade está querendo dizer completamente o contrário, sabe? Fazendo de tudo para a gente não sorrir, para a gente não valorizar a nossa dança e qualquer coisa do tipo. E aí, isso já é muito conflitante, né? Voltando, estando no Brasil e tudo mais, mas estar aqui também tem esse ambiente que a gente acabou tendo, que a gente está tendo agora, compartilhando também, mas essa identificação, né, do grupo como um todo, de todos os lugares, assim, como mulheres pretas brasileiras que se reconhecem numa rede de apoio, que também conseguimos, acho que, hackear de certa forma esse sistema e nos unirmos e não criarmos essa rivalidade, que é uma coisa que uma herança colonial muito ruim que o racismo deixou, sabe? É, essa noção é o tipo de coisa que, aqui nessa cidade, que dá a noção de que estamos em todos os... que temos o mundo todo, né? Por essas ruas. É esse gostinho de mudar o mundo, sabe?
Sim.
Dá o gostinho de mudar o mundo, que é a noção de, pô, se a gente tem um squad legal, se a gente tá num lugar com tanta coisa acontecendo... A noção de que a união do nosso povo é muito potente, sabe? Uhum. Das nossas capacidades, das nossas sabedorias e do nosso legado, né? Que a nossa herança é muito grande e a gente conseguiu preservar de alguma forma. Então, estar aqui esse momento, todo esse mês, me colocou muito em contato com o resgate dessa herança, assim, sabe? Como um todo.
Você diria que esse resgate... Vou falar resgate ancestral. Pode ser. Você diria que esse resgate ancestral poderia acontecer no Brasil, talvez um pouco mais tarde, ou você não vê isso acontecendo do Brasil, assim, de se despertar possível para você, né? Claro, não generalizando, mas para você. Você consegue ver esse despertar do resgate ancestral no Brasil acontecendo? Ou aqui em Nova York é mais fácil? Por quê, assim? Aliás, o porquê eu acho que você já acabou de falar tudo aí, todos esses minutos.
Eu acho que a dificuldade do Brasil é justamente pela falta de representatividade como um todo, em que as pessoas pretas estão muito diluídas em posições de serviço.
Uhum.
E isso, se você não vê um semelhante seu sendo médico, sendo PhD, fazendo um master, sabe? Fazendo, almejando isso, você vê... pessoas pretas na rua com um moletom de universidade, se você não vai tendo essa convivência, é difícil você se imaginar num lugar sem precedentes.
Sim.
Então, eu sei também que eu não tenho que colocar nas minhas costas acabar com o racismo, e parece que no Brasil fica meio nessa noção, sabe? Tipo, como não tem uma instituição olhando para isso, parece que é você contra a estrutura.
Exato.
Então, eu não consigo ver um... Eu acho que isso é muito louco. Bebendo das águas daqui, eu vou percebendo cada vez mais os caminhos possíveis que a gente vai tendo. De repente, quais são os projetos que a gente pode fazer, qual é o grupo que a gente pode juntar, com que equipe a gente pode trabalhar. Acho que esses caminhos existem.
Uhum.
Mas é um tabu tão grande que, enquanto a gente não conseguir falar sobre o problema, é muito difícil pensar na solução, sabe?
Sim, sim.
E eu acho que, parando pra pensar um pouco, no Brasil eu vejo que a gente tá tão fudido, falar assim, fudido emocionalmente, financeiramente, que às vezes você não consegue ter uma noção de coletividade. Você tá muito pensando no teu ainda, sabe? Tipo, eu tenho que colocar na mesa, eu tenho que ter o que comer amanhã. Então fica meio difícil pra... Não tô falando que aqui também não, aqui também eu sei que isso acontece também.
E muito.
Uhum. E muito. Só que eu acho que fica... No Brasil é muito gritante, fica difícil pra você ter essa noção de senso de coletividade, sabe? Opa... Dá pra fazer junto, dá... Não, você tá ali pensando no que vai ter pra comer no dia seguinte. Muitas das vezes, não tô generalizando,
sim,
mas muitas das vezes você vê a população ainda pensando nisso, sabe? Porra, não tem ainda nem... Não terminei nem o ensino médio ainda. Como que eu vou pensar em PhD?
É.
Falando da população de maneira geral, sabe?
Eu
não terminei a faculdade, não tô conseguindo pagar uma faculdade. não tô conseguindo pagar uma faculdade, mesmo tendo bolsa, às vezes. Como que eu vou conseguir pensar em PhD? Então, você tá muito na sua luta diária ali, que você acaba por se perder e não pensar no coletivo. Aqui, eu acho que, de certa forma, por existir muita representação, por existir também muitas... Não sei. Enfim.
Eu acho que tem muito também... Desculpa até te cortar, mas é que você tá... Enquanto você tá falando, eu tava pensando em outra conversa que eu tive hoje também. Hoje eu tô cheia de conversa hoje, gente.
Que bom.
Hoje eu tô cheia de conversa. É, eu fui... Eu tenho, né, um dia na semana que eu realmente me dou pra healing, né? Pra cura. Tanto espiritual, quanto mental, quanto do corpo, né? E eu vou nesse centro de... chama Life Wellness, né? Que é vida e bem-estar. E aí, eu tava conversando com a acupunturista. E o detalhe, esse lugar é inteiro preto. Da dona, é uma mulher preta, né? O marido dela, parceiro, mas ela é a dona. Até o seu atendimento, acupuntura, massagem, é todo mundo preto. E eu nunca tive um centro desse no Brasil. E aí, eu tava conversando com a acupunturista sobre essa questão da cura, do resgate ancestral, da cura ancestral. E eu falei para ele, isso é muito novo para mim, colocar atenção voltada para isso, principalmente enquanto corpo preto, mente preta, mulher preta. Eu provavelmente estava fazendo trabalhos de cura espiritual, buscando, né, entre as religiões, buscando em outras, enfim, em outras técnicas, mas para realmente pensar em parar, olhar para mim como um ser, um espírito, uma luz, uma né, uma alma, um soul, enfim. É muito novo isso para mim. E aí, eu lendo sobre isso e conversando com outras pessoas sobre isso, eu não me vejo, por exemplo, no Brasil fazendo o mesmo movimento se eu estivesse por lá. Provavelmente não. Aqui a gente vive numa panela de pressão, mas ao mesmo tempo tem... Eu acho que tem algo aqui em Nova York, não sei em outros lugares, mas que as pessoas pretas estão buscando essa cura ancestral, estão buscando esse contato, né, com a ancestralidade e também esse contato com a gente pode ficar bem, a gente pode curar o que está doendo, a gente pode melhorar o que não está legal. Então, essa parte... E eu falei com ele, né, que eu li que a gente se cura, a gente cura um ao outro. Estando em contato com outras pessoas, trazendo aqui representatividade, mais próxima da gente, pessoas que estão buscando essa cura, estão buscando esse movimento, essa representatividade, você também irá se curar, mesmo que os traumas sejam coletivos.
Sim.
Então, acho que assim, no Brasil, essa parte de trauma coletivo, para mim, essa energia vibrou muito mais forte do que da cura coletiva, sabe?
Sim.
E aqui a impressão que eu tenho é que tem mais uma cura coletiva preta do que o trauma.
Tem
não
duas
sei.
Coisas que eu queria falar. Uma coisa da sua fala que é engraçado a dificuldade que você teve para falar do tipo, eu tava curando dessa alma, soul, espírito. Uhum. E aí é engraçado porque o que que a gente tá curando, a dificuldade de acessar o que que a gente é além do corpo político, sabe? Do tipo,
sim.
Porque o que eu tava curando, sim, é além, é esse lugar que é, além de ser uma mulher, além de ser uma mulher preta, esse lugar do... qual é a minha humanidade,
sim,
que é possível de gerar identificação, né? De forma geral, e que vai além do meu corpo,
além do corpo,
sabe?
Preto.
E é disso que a gente quer cuidar, né?
Sim.
E é porque é pra isso que a gente tá pedindo que olhem, né? Pra além desse corpo político... Para além da minha pele, para além do meu quadril, para além da minha carne, para além do meu tom de voz, para além de tantas coisas que a gente coloca como camada para apontar o dedo, para falar sobre outro que a gente quase que não consegue acessar as pessoas mesmo, né?
Uhum.
E por isso que precisa ser curado esse lugar. Porque olha quanta coisa que tem até chegar lá, né? E se tem tanta coisa assim, isso vira barreira para a gente também. Eu tenho uma coisa que eu penso muito que é sobre... Igual a gente estava falando que São Paulo também não é o Brasil. E aí eu penso o que é esse país continental também, né?
Sim.
Em que a gente não, nem consegue falar exatamente o que é o brasileiro. Porque quando a gente está falando do brasileiro, a gente está pegando o Sul, que, o Rio Grande do Sul, que quer separar, e a gente tá pegando o Pará, que tá ali, passando no meio, sabe, passando pela Bahia.
Não pode esquecer que tem um Acre em algum lugar.
Exatamente, o Acre tá ali também. Então a gente não sabe nem dizer o que, ainda mais agora no contexto político com tantas polaridades.
Sim.
A gente não sabe nem dizer muito bem quem é o brasileiro, né?
Quem é o brasileiro?
Mas é um brasileiro, ele é uma pessoa com muitas etnias, sem dúvidas, das quais a gente não fala também, porque é tudo... A sensação que eu tenho é que o Brasil ainda é uma colônia, sabe? O Brasil se comporta como colônia. Ele pega as maiores riquezas e exporta. Sim. Ele não estimula a produção interna, não valoriza o produto nacional, não tem uma coisa para crescer. A gente está buscando alguém para ter como referência, porque a gente não sabe qual é a nossa própria referência.
A gente não vê a nossa própria referência dentro do nosso próprio povo, né?
Exato. E aí, dentro dessa invisibilização tão grande, que é a gente não ter tido narrativas afrocentradas dentro da escola, não ser esse tipo de cobrança no nosso vestibular, não ser essas histórias que contam pra gente... Ainda assim, tá todo mundo usando branco no ano novo, pulando as sete ondas. Sabe aquela coisa? Gente, é pra enlouquecer o cidadão, sabe?
Como o The Flow.
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido.
Tipo, eles pegam as partes que convém. Ah, vamos pular uma ondinha.
Vamos
legal,
comer uma feijoada.
Né?
Mas eu acho que é meio mecânico. A gente perde até um pouco da essência do porquê tá fazendo isso. Não. Vamos lá.
Vamos lá, e é, eu preciso,
eu
né? Vamos lá.
Eu preciso.
Como que eu vou começar um ano?
Ano novo em Copacabana vestida de branco.
Não, eu preciso.
E tem que ser roupa nova.
Roupa nova.
Lingerie nova.
Novo sem roupa nova.
Não tem como, gente. Não tem como. E é uma coisa de... Essa coisa também... Os sambas em que se paga pra entrar, que se paga 70, 100 reais, que tem de monte, né, também... Quem que tá lucrando com esse dinheiro? Qual é o público desse samba em que se paga 100 reais?
Pra que bolso tá indo, né?
Exatamente. Quem que ganha na super feijoada do centro da cidade, no bar tradicional? E, cara, qual que é a herança dessa feijoada? Qual que é a herança desse samba que era crime de vadiagem fazer até certo tempo atrás, sabe?
Exato.
É muito doido parar pra pensar e não tem ninguém falando sobre isso.